Diz assim o Senhor. Livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão, para mim, particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve, e o que não o serve. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha todos os soberbos e todos os que cometem perversidade. Serão como o restolho, o dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrar-vos-ei da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horeb para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aleluia. Amado Rei, Deus desta igreja, Pai, buscamos a Ti mais uma vez, Senhor. Buscamos a unção do Teu Espírito Santo, Senhor. Buscamos o óleo sagrado, óleo, Senhor da glória, que é despejado sobre cada cabeça, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, Deus, fala conosco, Senhor. Fala, Senhor da glória, aos nossos ouvidos, à nossa mente, ao nosso coração, Senhor. Arranca de nós agora, Senhor, toda ansiedade, toda, Senhor, todo medo, toda angústia, Senhor, toda tristeza, toda preocupação, Senhor. Tira, Senhor, do teu povo, Senhor, aquilo que impede, Senhor Deus Todo-Poderoso, o teu povo de ouvir a tua voz agora, Senhor. Fala conosco, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Glorifica o teu santo nome com o poder da tua palavra, Senhor, porque a tua palavra é como fogo e como um martelo que despedaça a pedra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que assim seja. Então seja exaltado e seja glorificado agora, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, eu estava em casa ontem, né, e estava orando ao Senhor, e me lembrei desta palavra, dessa passagem bíblica, e o Senhor esta semana tem me falado algumas coisas muito pessoais, né, não para a igreja, mas para a minha vida, a respeito da importância da nossa preparação, a respeito da importância de nós estarmos prontos e preparados para fazermos a obra do Senhor com poder e com autoridade. Você deve ter lido a palavra do Senhor, a palavra pastoral que nós enviamos ontem. Nós falávamos um pouco a respeito daquilo que Deus colocou no meu coração há muitos anos já, a respeito de que a obra de Deus, ela é feita de forma simples e com poder, né? E nós devemos ser imitadores de Cristo. Jesus pregava a palavra e fazia milagres. E aí vidas se convertiam, vidas eram transformadas, porque ele pregava a palavra e fazia milagres. Né? E nós sabemos que essa é a fórmula, irmãos amados, que nós devemos exercer também. Independente de estratégias, independentemente de qualquer outra inspiração que nós tenhamos no nosso coração, o que dá resultado, o que faz com que as pessoas verdadeiramente se convertam, é o poder da palavra e o poder dos milagres de Cristo para a glória do santo nome dele. E Deus me fez lembrar algo importante durante a minha oração, conforme eu estava comentando com os irmãos, né? E eu me lembrei assim do sumo sacerdote. Aliás, estava me lembrando dos sacerdotes de Deus, desde a constituição dos sacerdotes de Deus, né? E ali Deus me fez lembrar da vestimenta do sumo sacerdote e de algo assim de extrema importância que Deus mandou colocar nas vestimentas do sumo sacerdote. Uma das coisas que Deus mandou colocar, Deus ordenou a Moisés que colocasse nas vestimentas do sumo sacerdote, foi uma mitra, aquele chapéu, mas não foi só o chapéu, né? Sobre o chapéu, na testa do sumo sacerdote, tinha aqui, né, um friso de ouro, e nesse friso estava escrito: santidade ao Senhor. Deveria estar escrito: santidade ao Senhor, ou seja, separado para Deus. E nós temos que olhar essa intenção plena do Senhor, essa intenção de Deus, para que nós sejamos verdadeiramente sacerdotes dele e que nós sejamos preparados para sermos separados para ele. Nós temos que nos separar, irmãos. Não adianta. Não adianta nós querermos viver uma vida como o mundo diz que nós devemos viver. E hoje as coisas que nós observamos ao nosso redor estão cada vez mais difíceis de nós mantermos a nossa fé e a nossa perseverança em Deus. E as pessoas, elas têm que se conscientizar de que esses tempos realmente virão, e essas situações que estão rodeando o povo de Deus, né, ao redor do povo de Deus, muitas vezes estão levando ao enfraquecimento espiritual. Porque conforme o povo de Deus vivenciava na época ali de Malaquias, né, 400 anos antes de Jesus nascer, nós vivemos nos dias de hoje também. Quantas vezes a sua fé é provada por conta da necessidade de perseverança e de nós estarmos cultivando, estarmos ali preparando as coisas, que as bênçãos que são de Deus para as nossas vidas, e às vezes leva um tempo. E esse tempo é necessário para que realmente seja uma grande bênção aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E muitas vezes as pessoas não conseguem suportar esse tempo. As pessoas começam a olhar para fora e começam a ver que as pessoas que estão do lado de fora, elas estão vivendo de forma normal, porque o sol está nascendo conforme disse Deus, porque a chuva está regando conforme disse Deus, porque os dias estão andando para nós e para aqueles que não conhecem ao Senhor, e nós olhamos essa situação e muitas vezes vemos, conforme esse povo via aqui, as pessoas que não têm Deus no coração, as pessoas que não são fiéis ao Senhor, as pessoas que são ímpias, ou seja, são pessoas impiedosas, essas pessoas ainda assim estão de pé, vivendo, e muitas vezes, na aparência, essas pessoas vivem melhor do que nós. É difícil esperar. É difícil suportar uma luta intensa durante muito tempo. Né? Você lutar 2 dias, você lutar 3 dias é fácil, né? A gente chega aqui num dia, né, pede para a igreja oração, no domingo seguinte você vem e já aconteceu a bênção, você fica feliz. É perfeitamente suportável nós aguardarmos um tempo. Um tempo que, né, nós achamos que seria suficiente, nós achamos que seria suficiente para que Deus possa nos abençoar. E quantas vezes é necessário que nós aguardemos o tempo de Deus, que é o tempo correto, é o tempo certo, é o tempo que vai fazer com que as coisas que serão manifestas para nós, de Deus, sejam consistentes e seguras. Quantas vezes, né, eu me lembro do presbítero Cristiano, quanto tempo nós ficamos desempregados, né? Muitos anos desempregados, eu fiquei quase 3 anos desempregado, o presbítero Cristiano mais de 2 anos, né, Cris? Desempregado, e fazíamos aqui tudo aquilo que nós poderíamos fazer, buscando em Deus, intercedendo, orando e clamando ao Senhor. Eu fazia por mim, creio que o Cristo fazia também por ele, creio que a Elisa fazia, creio que, né, os irmãos, né, que também percebiam essa situação, faziam também, e o momento de Deus não chegava, e o momento de Deus não vinha, e o momento de Deus, ele não acontecia, independentemente da igreja buscar, independentemente de eu buscar, do Cristo buscar, independente das situações, né, de exposição, de dependência extrema, né, aquilo que estávamos vivendo, né, não ter o resultado que nós esperávamos. E quantas vezes eu medito a respeito disso, e quantas vezes vem a resposta de Deus, que era um tempo necessário para que houvesse ali ensinamentos de Deus. Para que nós, pelo menos para mim, não sei para o presbítero Cristiano, né, mas pelo menos para mim, foram momentos de aprendizado e entendimento daquilo que eu era em relação a Deus. Da minha perseverança, da minha força espiritual, né, de compreender, né, que independentemente das circunstâncias ao redor, a fé, ela permanecia intacta, a fé, ela ainda era a grande motivação da minha vida, né, a esperança em Deus era a força que eu necessitava para levantar no dia seguinte, levantar pela manhã e estar de pé durante todo o dia, olhando com esperança para, né, que aquele dia poderia ser um dia diferente, né, que aquele dia poderia ser um dia, né, onde a situação se modificaria, né, que aquela situação poderia ser revertida no meu levantar, né, existia esperança e existia fé e existia dependência daquilo que Deus poderia fazer. E cada ser humano e cada situação na nossa vida, né, Deus promove coisas para que nós possamos ser edificados sempre. Independentemente de você concordar, ou independentemente de se olhar para Deus e falar assim, Senhor, né, por que 3 anos? Podia ser 1 ano, podia ser 6 meses, né, podia ser 3 meses. Independentemente da nossa visão espiritual, nós temos que compreender que a edificação que Deus dá para a nossa vida é uma edificação sábia, é uma edificação completa em nós. E você, só para você se lembrar de como Deus trabalha e como Deus trabalhou na minha vida e como Deus já trabalhou na sua, eu tenho certeza, em situações parecidas, eu creio que você se lembra do povo de Israel andando pelo deserto durante 40 anos. Os 40 anos não foram planejados no coração de Deus, mas foram consequências, né, de atitudes e, consequentemente, necessidades. Necessidades para que o povo pudesse ser abençoado pelo Senhor. Necessidades para que as pessoas pudessem entender que existe um Deus que está vivo e que existe um Deus que honra a sua palavra e que zela pela sua palavra e que aceita determinadas coisas e não aceita outras coisas. Nosso Deus está vivo, reinando. Ele reina sobre as nossas vidas. Ele reina sobre as nossas vidas, né? Deus pode não estar reinando no mundo, conforme diz a palavra, que o mundo jaz no maligno, mas Deus reina sobre as nossas vidas. Deus reina sobre nós, e se Ele reina sobre nós, Ele é a autoridade máxima sobre nós, e é a Ele que nós obedecemos, e a Ele é quem nós seguimos, e a Ele quem nós honramos, e a Ele que nós, a quem nós tributamos, né, a nossa dependência e a nossa oração. Deus reina sobre a sua vida, eu sei disso. Portanto, entenda que existe uma necessidade de você compreender isso, né? Que Deus não reina no mundo, mas Deus reina em nós. Deus controla o mundo pelo poder da sua palavra, e porque Deus disse uma vez que o mundo jaz no maligno, o mundo jaz no maligno. Por causa da palavra dele, por causa daquilo que o homem plantou. O homem escolheu isso. O homem escolheu viver neste mundo tenebroso, se afastando de Deus. E todas as vezes que o homem se afasta de Deus, ele se aprofunda mais no abismo que está preparado para ele. Todas as vezes que o homem se afasta de Deus, ele está declarando o reinado de Satanás sobre a sua vida. O reinado do mundo sobre a sua vida. E nós devemos compreender isso e separar muito bem isso. Quando vier sobre você o desânimo de servir a Deus, quando vier sobre você o desânimo, né, de não estar ali mais suportando a espera da solução de uma luta que você esteja enfrentando, quando vier o desânimo sobre você, olhando para fora e vendo aqueles que enganam, que mentem, corrompem, aqueles que roubam, né, prosperando e tendo aparentemente uma vida boa, você se lembre do teu Deus, você se lembre que você serve a um Deus que está vivo, você se lembre que o seu Deus, o Deus Todo-Poderoso, zela por você e cuida de você, e se você está passando por aquela situação ainda, é porque existe um plano de Deus para a sua vida, e é um plano de bênção, é um plano de poder, para que você possa, uma hora, a hora de Deus, o tempo de Deus, ser honrado por Ele, ser honrado pelo Senhor, pelo Deus Todo-Poderoso, com o poder, com a bênção do Senhor Deus, o Altíssimo e Tremendo. Se eu perguntar para vocês aqui agora, quem está preocupado com alguma coisa na sua vida hoje? Eu creio que 100% das pessoas vão levantar a mão, né? Se existe alguma preocupação que você tenha hoje na sua vida. Isso demonstra que existe um sentimento que está a todo instante tentando dominar a sua vida. Estou preocupado, chega assim, pastor, estou preocupado porque isso não está acontecendo assim, pastor, estou preocupado porque isso está caminhando daquele jeito, pastor, estou preocupado por causa daquilo, aquilo, outro, né? Isso é natural do ser humano. O importante é nós sabermos tratar essa questão na nossa vida, se apresentar diante de Deus como nós devemos nos apresentar, Todos os dias, você ouviu falando essa palavra? Todos os dias, nos apresentar diante de Deus, olhando para Ele e dizendo para Ele que nós somos dependentes dEle, mas nós acreditamos nEle. Nós cremos que Deus é o Senhor, nós cremos que Deus irá ali livrar, que Deus irá ali abençoar, que Deus irá ali mostrar um caminho, e esse caminho é um caminho de vitória. É um caminho de poder para que nós possamos alcançar as coisas que nós desejamos, porque muitas pessoas nas suas preocupações se suicidam, tiram a sua própria vida, muitas pessoas nas suas preocupações têm depressão, né? Geram situações terríveis espirituais sobre a sua vida, muitas pessoas pegam a sua preocupação e têm doenças através da sua preocupação, têm ataques cardíacos, têm outras doenças, né, que afetam a vida, tanto material, tanto do corpo, como da alma, do espírito, gerando coisas ruins. Então, a chave de tudo, irmãos, a chave da tua vida com Deus, é acreditar em Deus. É saber que Deus está ao teu lado. E que no momento certo, a resposta de Deus, a resposta de bênção, não é a resposta que você quer, Não é a resposta que você quer que Deus vai dar. Deus vai dar a resposta de bênção, porque Ele reina sobre a sua vida, e às vezes a resposta de bênção não é aquela que nós estávamos idealizando, não é aquela que nós estávamos ali imaginando que seria, mas é a resposta certa, é a resposta do Deus Todo-Poderoso. Porque quantas vezes, irmãos, quantas vezes nós estamos ali querendo algo de Deus, e Deus está falando para você: eu não posso fazer agora. Porque se eu fizer agora, você vai pensar que está tudo bem com a tua vida espiritual. E às vezes não está tudo bem com a tua vida espiritual. E é necessário que haja um conserto de Deus, e aí a resposta de Deus é adiada. Né? E quantas vezes isso está acontecendo com as pessoas, com as pessoas que vêm buscar as bênçãos, mas não vêm buscar Deus. As pessoas têm medo de Deus. Eu já percebi isso. Algumas pessoas têm medo de Deus. E por isso, muitas vezes, vêm à igreja. E não vêm dispostas a se arrepender dos seus maus caminhos, para que Deus possa se revelar a ela, não só na igreja, mas se revelar a ela na sua casa. Não estão dispostas a colocar na sua testa, um símbolo de santidade, de separação a Deus, Não querem se separar para Deus. Querem viver o mundo, querem viver o reinado das trevas e querem viver ao mesmo tempo o reinado de Deus. Querem colher os frutos que Deus prometeu aos filhos, e na verdade merecem, conforme a palavra que foi dita aqui já hoje, merecem somente as migalhas, merecem somente aquilo, que Deus dá por misericórdia, quando deveriam receber aquilo que Deus dá por mérito, por merecimento, aquilo que Deus dá por honra pelas suas atitudes, pelas suas palavras, pelos seus pensamentos diferentes. O povo estava aqui revoltado, e Deus obviamente se levantou, de forma indignado com aquilo que Deus, com aquilo que o povo de Israel estava falando, e eles estavam falando algo terrível, uma blasfêmia. E quantas vezes existem blasfêmias no meio do povo de Deus, e o povo dizia: inútil é servir a Deus. E se esqueceram da palavra, e se esqueceram daquilo que já estava escrito, e se esqueceram daquilo que Deus já havia falado a respeito, do poder dEle, da necessidade de nós servirmos a Ele mesmo, de sermos servos dEle. Certa vez, o profeta Jeremias disse na sua palavra, repreende a tua voz de choro, repreende, reprime a tua voz de choro, porque há recompensa para as obras das tuas mãos. O Senhor Deus motivando e dizendo: a recompensa para as obras das tuas mãos, a recompensa pela tua fidelidade, a recompensa pelas tuas palavras de bênção, a recompensa por você deixar de lado o mundo e viver as coisas que são de Deus, a recompensa por você acreditar, perseverar, que você está de pé dia após dia, acreditando, porque a resposta de Deus um dia virá, porque a resposta de Deus não tardará. Conforme o profeta Abacuque buscou a Deus uma vez, Quem já leu o livro de Abacuque aqui? Abacuque é um livro pequenininho, depois você lê. E Abacuque, ele estava intrigado. Ele estava intrigado porque Deus disse que castigaria o povo. Abacuque estava intrigado porque Deus disse que enviaria uma nação estrangeira para castigar o povo de Israel que estava ali cometendo abominações a ele. E Abacuque, ele não compreendeu nada e ele falou assim: Senhor, eu sei que nós somos pecadores, mas tu levantarás uma nação mais pecadora que a nossa para nos castigar? E é um questionamento interessante, né? É um questionamento interessante. E Abacuque falou assim: eu vou buscar a resposta de Deus. Eu vou buscar a resposta de Deus. E ele falou: vou me colocar numa torre de vigília para ver aquilo que Deus fala. E a resposta de Deus veio. E ele disse: escreve tudo isso que eu vou te falar e põe a fixa, né, em madeira, como se fosse um outdoor. E ele disse assim, Deus disse a Abacuque: a minha resposta ela virá ao meu povo. E a minha resposta, ela pode demorar, mas a minha resposta não tardará. A demora não significa ser tarde. Deus não tarda. Ouça esta palavra. Deus não tarda. Deus não tarda. Ele faz sempre no momento correto. Para você pode estar demorando, mas não é tarde. Não está fora de tempo. Não passou do tempo. Deus não se esqueceu. Deus jamais se esquecerá. O povo de Deus blasfemou contra Deus, dizendo: inútil é servir a Deus. E as pessoas estão blasfemando contra Deus, dizendo: o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor, parece que o Senhor não está vivo. Será que o Senhor existe mesmo? Né? Senhor não me ama, o Senhor não gosta de mim. Todas as palavras blasfêmicas, todas as palavras que jamais poderão acontecer, jamais poderia sair da boca daquele que serve ao Senhor, porque a nossa fé e a nossa perseverança devem ser muito maior do que os nossos sentimentos. E aquele povo estava ali, né, olhando para os seus sentimentos. Ele olhava, conforme diz a palavra foi muito clara quando ele disse assim: inútil servir a Deus. Porque felizes são os soberbos e os que cometem impiedade. Eles tentam ao Senhor e escapam. A Bíblia diz que a vingança pertence a Deus. A vingança pertence ao Senhor. E no momento certo, todos aqueles que praticam impiedade e abominação a Deus serão levados à presença dele, e conforme disse a Bíblia aqui, conforme disse o Senhor, se tornarão como cinzas. Cinzas. Porque, conforme diz a palavra que nós lemos aqui, arde como fornalha este dia no coração de Deus. Arde como fornalha este dia no coração de Deus. E nós temos que nos lembrar disso, para que você esteja de pé, acreditando que as tuas atitudes, para as tuas atitudes haverá sempre recompensa. Haverá recompensa para a tua fidelidade. Haverá recompensa, sim, né, pela tua adoração. Haverá recompensa pela tua busca. Haverá recompensa por toda a atitude que você se colocar diante de Deus e honrá-lo, para a glória do santo nome do Senhor. Você lembra das cartas que o apóstolo João escreveu no livro de Apocalipse? Todas elas o Senhor termina ali, em todas as cartas o Senhor termina com um trecho dizendo: ao vencedor, àquele que vencer herdará, àquele que vencer receberá, àquele que vencer será. O Senhor sempre disse desta forma, e nós temos que ser estes, que olhamos para Deus e entendemos que Deus está vivo verdadeiramente, e nós temos que honrá-lo, independente daquilo que nós somos, independente daquilo que nós estamos vivendo, independentemente da tua luta, do tamanho da tua luta, né? Independentemente de qualquer situação, eu vou dizer para você, sua luta está difícil, não importa, eu vou dizer para você, sua luta está quase insuportável, não importa. Não importa, a tua atitude, ela tem que ser uma atitude de fé e de perseverança a Deus, aguardando a resposta de Deus para aquilo que você tanto necessita. Não me interessa, neste momento, o tamanho da tua luta. Interessa aquilo que você tem que fazer para que a tua luta seja vencida por você mesmo. É esta a postura de um verdadeiro cristão. É esta a postura daquele que acredita em Deus, daquele que serve ao Senhor, separado para Deus. Separado para Deus. Né? Imagine, quando você olhar no espelho, né? Quando você olhar no espelho, as mulheres, os homens, não importa, né? Forem pentear o cabelo, fazer a barba, qualquer que seja o contexto, quando você olhar no espelho, imagine que aqui está escrito na sua testa, num friso de ouro: santidade ao Senhor, separado para Deus, conforme diz a palavra do Senhor. Olhe lá e sinta alegria nisso e fale: eu sou separado para Deus, eu fui separado para Deus, e esta tem que ser a sua vida, ser separado para o Senhor. Porque esse é o desejo de Deus, um povo separado. Por que que Deus escolheu o povo de Israel, irmãos? Por que que Deus não escolheu o povo A, mais o povo B, mais o povo C, mais o povo D, mais o povo E? Por que que ele escolheu um povo? Porque era um povo separado. Era um povo, né, que Deus escolheu para viver a glória dele, para compreendê-lo, para servi-lo. Deus separou este povo. Deus separou um povo, que é o povo de Israel, para viver a glória dele, e ele exigiu, e sempre exigirá, que o povo fosse separado para ele, diferente das outras nações, diferente dos outros povos. Os outros povos faziam, pintavam e bordavam, o Senhor não permitia que o povo dele vivesse determinadas coisas, porque o povo dele o conhecia, porque o povo dele era chamado pelo seu nome. Mesma coisa somos nós, agregados que fomos, pelo sangue de Jesus, ao povo de Israel, à nação santa, somos um povo separado para Deus. Um povo que deve viver Deus nas suas atitudes, nos seus pensamentos, viver Deus nas suas lutas, mas viver Deus. É isso que importa. Viver Deus. Um dia você vai ver a resposta do Senhor. A Bíblia diz, no livro de Apocalipse, que um dia nós nos achegaremos à presença de Deus, especificamente na presença de Jesus, que no livro de Apocalipse é chamado de forma intensa de o Cordeiro de Deus. Não é só no livro de Apocalipse que ele tem esse título. O próprio João Batista, né, quando viu Jesus andando pela primeira vez, ele olhou e falou para todos ali que estavam ao redor dele, falou: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E no livro de Apocalipse, esse título de Jesus, ele é intensificado inúmeras vezes. E a Bíblia diz que as pessoas se achegarão à presença de Jesus. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus abrirá os livros. Ele abrirá os livros que lembra aquilo que Deus falou aqui, que existe um memorial diante dele escrito. Jesus abrirá os livros e ali, naqueles livros, estarão escritas todas as tuas atitudes, todas as tuas palavras. E na abertura desses livros, nós recordaremos de tudo aquilo que nós fizemos e passamos, porque está escrito na presença do Cordeiro de Deus. E depois a Bíblia diz que Jesus, o Cordeiro de Deus, irá no único livro, o livro da vida, e abrirá esse livro. E ali deverá estar escrito o seu nome. Se não estiver escrito o seu nome no livro da vida, você será lançado no lago de fogo e enxofre, preparado para aqueles que são infiéis, para os idólatras, segundo a Bíblia, né, os idólatras, os feiticeiros, né, aqueles que praticam imundícies e impurezas, para esses está reservado o lago de fogo e enxofre. Então nós temos que estar atentos, irmãos, que nós estamos cultivando coisas e coisas e coisas neste mundo que estão escritas diante de Deus. Estarão escritas diante de Deus. Nada foge ao conhecimento do Senhor. O teu pensamento é escrito na presença do Senhor, nos livros, na presença do Senhor. As tuas palavras são escritas no livro, nos livros, na presença do Senhor. As tuas atitudes estão escritas nos livros, na presença do Senhor. Nós temos que ter a fé suficiente para acreditar que neste mundo, conforme diz a palavra, nós teremos aflições. Mas no mundo derradeiro nós não teremos mais aflições. No dia da nossa recompensa, tudo se fará novo, conforme diz a palavra. Tudo se fez novo, conforme diz o Senhor, no dia derradeiro. Aonde você verá a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus? Aonde sim, aí você vai cobrar, aí você pode cobrar do Senhor, qual é a diferença daquele que serve e não serve a Deus? E conforme diz a palavra, né, os ímpios serão pisados por aqueles que são fiéis, não porque Deus quer humilhar, mas porque eles são cinzas, serão como cinzas, debaixo dos nossos pés, pisados por aqueles que são fiéis ao Senhor. Conforme diz esse texto bíblico que nós lemos aqui, é muito forte aquilo que nós temos que ser, é muito forte como nós temos que agir, é muito forte, né, aquilo que Deus tem reservado para nós. Não brinque com Deus, que Deus está vivo. Deus está vivo, olhando para nós e desejando que nós tenhamos atitudes de um povo separado para Ele. Está cada vez mais difícil exercer a nossa fé. Sabe por quê? Porque está cada vez mais difícil encontrar alguém que tem fé para você olhar para aquela pessoa e falar: não, eu não posso ser igual àquele que tem dinheiro, eu não posso ser igual àquele, né, que tem dinheiro porque rouba, eu não posso ser igual àquele, né, que parece que é feliz, porque tem tudo o que ele pode comprar, eu tenho que ser aquele que é cheio da unção de Deus. Eu tenho que ser igual àquele que é cheio do poder de Deus. Eu tenho que ser igual àquele que conhece o Senhor e que busca o Senhor. Eu tenho que ser igual àquele que perseverou e que venceu. Eu tenho que ser igual àquele que olha para Deus e encontra Deus. Um Deus que está vivo e não olha para Deus e Ele está longe, distante por causa das atitudes. Nós temos que ser aquele que olhamos para Deus e encontramos, que falamos e ouvimos a voz do Senhor. Nós temos que ser aqueles que somos cheios do Espírito Santo de Deus e que vence o mundo, que vence o mundo, que vence o mundo, luz do mundo que ilumina aquilo que está em trevas, que arranca do mundo aqueles que estão em trevas para trazer para a luz e não vive nas trevas, sendo um péssimo testemunho para aqueles que são luz. Ou para Jesus, que é a própria luz. Não deixe se enganar. Não se deixe enganar. Cada vez mais você vai ouvir que não é necessário você se separar para Deus. Cada vez mais você vai ser impelido para ser igual às pessoas que são do mundo, porque eles prosperam, porque, né, a ansiedade de viver, aquilo que a traça e a ferrugem corrói, é grande, né? A necessidade do ser humano de viver as coisas belas e boas deste mundo, né, é muito grande, e as pessoas se corrompem por isso, elas se corrompem por isso, e o povo cristão às vezes se corrompe também por isso, deixa de lado aquilo que é Deus, para viver aquilo que a traça e a ferrugem corrói um dia. Uma vez nós passamos um filme aqui, na igreja, numa sessão, num sábado, e falava a respeito dos últimos tempos, e era, eu não lembro agora exatamente o filme, tem muitos filmes, né, do mesmo assunto, mas falava a respeito da grande tribulação, onde as pessoas, a igreja já tinha sido arrebatada, e as pessoas que ficaram aqui estavam vivendo a grande tribulação do anticristo, né? A ação do anticristo. E a Bíblia diz que ainda haverá uma oportunidade para aqueles que não foram arrebatados, só que essas pessoas terão que morrer por Cristo, né? E a Bíblia cita, né, no próprio livro de Apocalipse, né, que essas pessoas, elas só serão salvas se elas não forem decapitadas. Aliás, se elas forem decapitadas pelo nome de Jesus, por causa de Jesus. Então aceitaram colocar na sua mão, na sua testa, a marca da besta. E esses momentos são momentos terríveis. E eu lembro que nesse filme tinha uma passagem bíblica. Uma passagem de uma mulher que era cega. E o anticristo veio a ela, e ela estava ali com a intenção de morrer por Cristo, na grande tribulação. E Satanás ofereceu para ela a visão. Ela deveria trocar Cristo para que ela tivesse a visão de volta. E ela optou no filme por ter a visão de volta. Para você ver como muitas vezes aquilo que você tanto deseja neste mundo pode te influenciar nas suas atitudes de negar a Cristo. Não estamos na grande tribulação, mas as pessoas, às vezes, estão negando a Cristo por causa dos seus desejos e por causa das suas necessidades materiais, sucumbindo à palavra para ter aquilo que elas necessitam materialmente, ou querem, né? Às vezes nem necessitam e querem, e se deixam vencer por aquilo que o diabo faz. Para aquilo que o diabo fala, porque o diabo, eu já falei para vocês aqui, o diabo não peca, ele já pecou. Quem peca é você que dá ouvidos à voz do diabo. Você dá ouvidos à voz do diabo, você peca. Ele já pecou e já está condenado por isso. Você ainda tem a oportunidade de desprezar a voz dele para viver a voz de Cristo, para viver as coisas que são de Deus. Existe no livro de Provérbios, no livro de Salmos, Deus alertando, dizendo assim: não tenhas inveja, não tenhas inveja do ímpio, não tenhas inveja do ímpio. E a Bíblia diz assim, porque assim como a palha que queima, logo ele desaparecerá. Logo ele desaparecerá, assim como a palha que queima. Não tenha inveja do ímpio. Viva a grandeza de Deus neste mundo que te basta. A grandeza de Deus sobre a tua vida neste mundo te basta. É isso que você precisa, é isso que você necessita. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Lembre-se disso. As pessoas às vezes olham para essas
para essa situação, olha para aquilo que Deus falou, as pessoas olham para aquilo que nós devemos ser e se esquecem de que tudo aquilo que nós necessitamos, Deus nos dará neste mundo. Portanto, nós temos que ser fiéis a Ele, somente a Ele, porque todas as demais coisas serão acrescentadas a nós, e essas coisas acrescentadas a nós, nós não devemos estar ali preocupados, porque Ele dá a nós.
Segundo a nossa necessidade, conforme diz a Bíblia, então Ele vai preparar para você condições para você ter todas as suas necessidades supridas. Deus vai dar condições. Porque a palavra dEle diz isso. E se um dia você passar por uma luta intensa, como nessa área, como eu passei, o presbítero Cristiano passou, e outras pessoas também já passaram, não vamos vincular somente a nós. Você tenha certeza que Deus cuidará de você durante todo o tempo, como Deus cuidou do povo de Israel durante 40 anos no deserto. Deus cuidará de você na sua luta, até que a vitória venha, em nome de Jesus. Você crê? Então você já está abençoado pelo poder de Deus. Você já está abençoado pelo Senhor. Então, ao meio de nós vivermos, as coisas são importantes de Deus. Vem aqui à frente. Vamos viver essas coisas importantes. Aleluia.